programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 44 do podcast It's Time, 214 na nossa contagem global de mmabrasil.com.br, podcast que desde 2010 ilumina a sua semana com análise de artes marciais mistas e lutas em geral. Você sabe, mmabrasil.com.br, o primeiro, o pioneiro site em análise de lutas de MMA, especializado só na análise de lutas no Brasil, e agora, como eu disse também, Hard News, à vontade, graças a quem? Graças a Alexandre Matos, que está na minha frente, editor-chefe, colunista oficial do UFC, membro pontuador do ranking do UFC, e muito feliz com o desempenho do time de futebol dele. Boa noite, Ale, tudo bem?
Boa noite, Brunão.
Futebol americano ou normal, né? Fica a dúvida aí, joguei no ar.
Isso, normal. Boa noite, Brunão, boa noite quem está nos ouvindo ao vivo, direto aqui da Central 3, do estúdio da Central 3. Boa noite, nosso camarada aqui, o Bruno não vai reclamar que eu vou falar antes da hora dele.
Ah, obrigado.
Né? Então não vou falar nada. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve em outros horários no feed do nosso podcast.
Quem nos ouve em outros horários e já pediu para mandar um abraço ao grande Juan Macedo, nosso colaborador diretamente da Bahia. Da Bahia, o Juan, né, Ale?
Feira Santana.
Feira Santana. Ele mandou que tá difícil vampetar no trabalho. Então ele pediu um abraço em off, que depois ele vai escutar. Já fica um abraço pro Juan, tá toda semana com a gente. Um grande abraço para você, meu camarada. E um abraço também para Diego Tintim. Alô, Tintim. Boa noite, Diego Peixoto. Seja bem-vindo ao It's Time 44.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. É o Yamin que tá aí ou o Matias? Yamin, né?
É o Yamin. Quer ver a voz dele?
O Yamin, também conhecido como Matias Pinto.
Boa noite a todos que nos ouvem também. Um abraço.
Boa noite, Matias Pinto, seja bem-vindo mais uma vez lá na bancada conosco.
Boa noite, Bruno, acho que vai ser mais comum, viu, eu assumir aqui as noites de segunda-feira na Central 3, já que eu ainda não encontrei escola para o pequeno Martim Cazu.
É um bom motivo.
Então, terça-feira que eu fazia o Mesoval, eu troquei com o Leandro e a mim.
Um grande abraço pro Virgílio, pessoal do rugby do Mesoval.
Sim, sim.
Baita programa. Se você gosta de rugby, já teve curiosidade em acompanhar o rugby, acompanha o Mesoval aqui da Central 3, que é um baita programa. Matias, como sempre, será um prazer ter conosco. E o Juan já comentou no ao vivo, pô. Cheguei, porra. Deu pra vampetar. Que exemplo de trabalhador brasileiro. Seguindo a escola Diego Tintim de vampetagem no trabalho. Boa noite pro Turgon Stark, Heraldo Barril Ferreira, Marco Antônio. Zé Ribeiro, grande Zé Ribeiro, um abraço pra você, boa noite, acompanhando. Ale, o Zé me falou que a gente tem que sentar pra conversar.
Caraca, tem tempo isso,
hein? Isso, mas ele me renovou essa semana isso, porque a gente se encontrou num evento de um colega nosso e ele tá com umas ideias novas aí, o pessoal está requisitando consultoria. Esse fim de semana tá marcado, hein? Vamos dar um jeito. Vamos. Já uma boa noite pra Rafael Oreiro, Thiago Kiel, todo mundo que vai acompanhando aqui. E Matias, já vou deixar alguns recadinhos. O primeiro deles, você reconhece minha camisa, Matias Pinto?
É sua camisa do Mackenzie, né?
Grande Mackenzie, campeão dos jogos jurídicos nesse fim de semana.
A minha irmã foi sua veterana.
Minha veterana. É. Eu queria mandar uns pra Matias, né, pelo título do direito dos jurídicos, mas você é outra, não é nem São Francisco, nem no campus fica, né?
Então... Não, nem no campus fica, e era freguês nosso também da Fefeleche, então, então chupa 11.
Então, grande abraço pra toda a comunidade mackenzista campeã dos jogos jurídicos. E não tem MMA nos jogos jurídicos, infelizmente, né? Aliás, fora, geralmente da quadra.
Eu trabalhei numa edição do jogos jurídicos em 2010 em Araraquara, foi a primeira vez que teve jiu-jitsu.
Em 2010 trabalhou?
2010.
Meu Deus, só deu confusão em 2010, foi um bacana.
Foi a FAAP, deu um problema no tapetão, acompanhei toda essa
coisa. Normal, bacana. Jogos universitários são quase iguais nos Estados Unidos, viu, Alexandre? Pra quem acompanha na TV, estádio de 100 mil pessoas, uniformes da Nike.
Estádio de Copa do Mundo.
Isso, é quase isso que rola aqui no Brasil, os esportes universitários. Exatamente. Um abraço aí pra quem incentiva o esporte universitário no Brasil. Bem, sem mais delongas, Matias já lançou a Face the Pain pra gente. Sobe a trilha, põe do começo, Matias. Eu quero ouvir com alteza, baita adjetivo, a trilha do UFC.
Vamos lá.
Vamos pintar, pra falar do MMA, UFC 214. Agora sim, agora tá bonito, agora tem trilha. É, a gente vai acompanhando. Essa trilha do Face the Pain é a trilha não oficial para sempre do UFC. Ainda é licenciada pela UFC, Ale, porque não é mais a da abertura, né? Isso, mas é o que nos acompanhou por tantos anos, ainda rola. O UFC que estreou uniformes novos, hein, Alexandre Matos, nesse evento.
Felizmente, né?
Já quero a sua opinião, você é um especialista, não tanto igual o Diego Tintin na moda aí, e na estética, que o Diego Tintin tem um estilista amador, né? Mas você gostou dos uniformes novos da Reebok, Ale?
Cara, melhor do que o anterior, mas continua ruim. Ainda tem, mostra que ainda tem muita estrada para melhorar, mas está melhorando. Não dá para piorar, né?
Diego Tintin, saiu Power Ranger, melhorou um pouquinho, eu gostei até, viu?
Não gostei, porque eu curtia muito aquela primeira edição.
Sem era clubismo.
Um short preto com a faixa diagonal branca e um short branco com a faixa diagonal preta. Era sem muito clubismo. Mais bonito.
É, imagina, teve uma opinião totalmente imparcial e técnica de designer do Diego Tintin. É, um grande abraço pro Eugênio Baronese. Opa, cheguei. Eu não gostei nada, deve ser dos uniformes. Registrem sua opinião, se vocês gostaram, viu? O Leonardo Pateira já comenta, falando do RDA contra o Tyre Woodley, vamos falar daqui a pouquinho. E o Cássio Coutinho, marcando presença mais uma vez. Ele que é da PEN no Rio de Janeiro, já decorei, mas está em Brasília, terra de uns ídolos do Alê. Renato Moicano, baita ser humano, Renato Moicano mesmo, né, Alexandre?
Baita ser humano. E baita lutador.
Felipe Biancardi Justo, pinta aqui no ao vivo. Você que quer participar ao vivo, acompanha o nosso facebook.com/mmabrasil. Você que de repente escuta pelo site, podcast depois, sempre bem-vindo. Mas ao vivo tem essa dinâmica, né? Vai participando. Inclusive, sua patroa está na nossa escuta, viu, Diego Tintin? Fica esperto nas bobagens que você vai falar. E e também aí eu deixo também um beijo para Isabela Aquida, que perdi o evento, vou saber de tudo por aqui. É um ótimo, vai ser um review do evento mesmo aqui no
It's Time. E já aproveita para dizer que no UFC 217 ela tem que vir.
É, Aquida está vampetando muito aqui o MMA Brasil, tá na hora de comparecer no estúdio, viu? Novamente, né? Já o fez uma vez. Ale, eu queria só comentar, antes de falar do evento especificamente, trazer um pouco da lógica do site. Algumas pessoas não acompanharam a mudança de estrutura de eventos do site, a novo modelo que posta review luta a luta a partir de agora, e no final, para você poder acompanhar meio que, não ao vivo, né, mas pouco tempo depois de acabar cada luta, você já tem um review do que ela aconteceu.
Isso.
Depois de ter sido a U, que espera acabar o evento inteiro, 3 da manhã para ter o review.
Isso.
E você tem também agora a resenha do Alê, né? Resenha do MMA Brasil, sendo pós-evento, que é uma resenha bem mais informal e opinativa. Isso. E com muito menos relato, né, Alê?
Isso, menos relato, mais opinião, né? Mais tentar mostrar. É quase uma prévia do que a gente vai falar aqui no podcast, né? E as pessoas ficam querendo saber o que eu tenho a falar, não sei porque esse interesse pela baboseira que eu falo. E é um negócio, é como se eu estivesse batendo papo com a galera, né? É uma leitura um pouco mais fácil do que os textos tradicionais, principalmente aqueles em linguagem referencial. Então, eu tento fazer um negócio, rolou até uma frase aí que a galera ficou elogiando o negócio do Neil Magny. Daqui a pouco a gente fala disso também, né?
É, o Alexandre vai ter uma expressão em latim no texto, né, Tintin?
Muita cultura, né, amor?
É, meteu um porra nenhuma no texto, em latim essa, Você aprende na faculdade de línguas, com certeza. Deixa eu dar um beijo para Roberta Santos também. Alô, Caio Andrade, né? Escuta direto da capital baiana. Pergunta ao Leandro e a mim como se pronuncia o nome da...
É o adversário do Jim Manua.
Isso. Eu vou perguntar pro Leandro e a mim quando ele pintar aqui. Enquanto isso, eu vou ver se o Matias descobre se o polonês dele tá afiado. Mas o Matias é bom dessas coisas também. Pronuncia aqui para mim, Matias, por favor.
Não, pera aí que eu vou mandar o seu, eu vou mandar aqui o nome todo.
Nossa, não faz. Não, nossa. Ó, tem o Fernando Lewandowski embaixo.
É Lewandowski, calma. Lewandowski. É Dibri.
Talvez ele possa ajudar.
Ajudar com o polonês, né? Um abraço pro Fernando, tá sempre com a gente.
Aqui esse é o osso, né?
Gabriel Farelli também sempre com a gente, aqui nossos colaboradores. Ale, sem mais delongas, vamos começar pela parte de cima do card do UFC 214.
Logo pelo tumulto, né?
Pelo tumulto.
215.
215, desculpa. O evento que foi lá em Edmonton, no Canadá. Sold out, 16.232 ingressos vendidos, por uma bilheteria de $2 milhões. É, a casa do Edmonton Oilers, da NHL, do Hockey no Gelo, né? Correto. Terra fria, que é uma desgraça de Edmonton. Rica em petróleo, apesar disso. Que ia ter Demetrius Johnson contra Ray Borg de luta principal. Ray Borg, é o que tudo indica,
passou mal,
né? Corte de peso. O pessoal falou que foi doente, né? Mas tem uma cara de Miguel safado.
É, cara, quando você corta muito peso, você fica com
imunidade baixa.
É, e qualquer coisa pega. Lugar frio,
pode ter ficado
verão lá, né?
Pode ter ficado doente mesmo numa
dessas. Pode.
Agora a luta tá pra ser remarcada já, né? O Demetrio
Jones
já
pediu pra ser. O Demetrio
Jones tá tentando
16, exatamente, que é no mês que vem.
Então seria o ideal, né? Os dois estão em ritmo de treino, né? Você tem que recomeçar um camp inteiro, fica bem desgastante. Então eu espero aí que eles consigam remarcar para o UFC 216 essa luta. E com isso a luta principal, o que justifica cada vez mais a ideia do UFC de colocar duas lutas de cinturão grandes, né? Como main events, porque se dá problema com uma, a outra tá aí. E Amanda Nunes e Valentina Shevchenko fizeram uma revanche muito aguardada pelo estilo da Shevchenko, por ela ter dado um calor na Amanda na primeira luta entre elas. Foi uma luta muito tensa, Alexandre. 5 rounds muito tensos. As duas não se soltaram para valer em nenhum momento. Nenhuma conseguiu explodir para cima da outra. Por outro lado, nenhuma das duas também amarrou a luta. Muito na grade ou no chão. Nem conseguiu fazer isso. Ficou uma luta na distância tensa o tempo todo. Mas, como eu disse, ninguém conseguiu explodir para pontuar muito, né? Nem a Amanda colocou o estilo explosivo dela, de dar aquelas arrancadas com tudo para demolir a adversária, e nem a Shevchenko conseguiu imprimir um grande volume de golpes. E nesse chove no molha daqui e de lá, uma vitória apertada, segundo os juízes, por 3-2, 48 e 47, que para muita gente, inclusive, para o Alexandre Matos...
Dois juízes, né? Porque o outro deu o contrário.
Isso, foi um split decision. Isso. Perfeito, foi 2-1. 48-47 para a Shevchenko. Agora, assim, Ale, muita gente já começa a falar, né? A própria Shevchenko deu um discurso inflamado no final da luta, meteu aquele papo que eu acho ridículo de olha a minha cara e olha a dela, que eu acho um papo ridículo.
William Bacante,
né? Não é quem sangra mais o outro que consegue a vitória. Agora, Alexandre, a questão é que a luta foi apertada mesmo, né? Difícil falar em roubo, né?
Não.
Fala pra gente o que você achou da luta, da estratégia delas e do julgamento, por favor.
É, você falou muito bem da parte que nenhuma das duas explodiu, né? As duas não usaram. E isso é um jogo da Valentina Shevchenko. Ela não explode, né? Ela é uma lutadora que se movimenta bastante, tenta atrair as adversárias para essa movimentação dela e joga no contragolpe. Quem explode muito e quem não fez isso foi a Amanda. A Amanda saiu do jogo dela totalmente, né? Eu diria que a Amanda, inclusive, para ela conseguir executar toda a tática, toda a estratégia que ela executou, a primeira adversária que ela teve que lutar antes da Valentina nessa luta foi contra a própria natureza dela, tá? Porque ela é uma pessoa muito com instinto muito mais agressivo do que a Valentina, né? A Amanda, pelo que a gente viu na entrevista no combate, reclamando do Luciano Andrade, parece que ela foi pagar geral pro Joe Rogan e pro Daniel Cormier depois da luta. Ela chegou na grade, foi pagar geral, falou, tá vendo como é que eu consigo lutar 5 rounds? Incomodou muito a ela todas as críticas que todo mundo fez, inclusive nós fizemos, sobre a Amanda cansar muito, que esse foi o panorama da primeira luta entre a Amanda e a Valentina.
Mas
a
Amanda... em que pese, né, Ale, não é nenhuma injustiça isso, ela cansou realmente.
É isso que eu ia falar. Então, ela ganhou 2 rounds da Valentina com muita sobra e perdeu o terceiro com tanta sobra que a impressão clara que deu pra todo mundo é que se fosse aquela uma luta de 5 rounds, ela teria perdido. Ela perdeu da Cat Zingano, ela fez um primeiro round excelente com a Cat Zingano, tomou um vareio no segundo e foi finalizada no terceiro, né? Então, não tem absolutamente nada de má vontade de dizer que a Amanda Nunes não conseguia lutar 5 rounds, porque ela não conseguia mesmo. Ela não conseguia lutar nem 3, imagina 5, né? Então, o que ela fez? Ela quis provar pros críticos, para quem tava falando dela, que ela consegue lutar 5 rounds. E quase que ela mandou a vitória pra vala fazendo isso. Quase que ela jogou no lixo a vitória fazendo isso.
Por quê? Porque ela cansou?
Não é porque ela cansou, é porque ela fez o jogo que a Valentina queria. Entendeu? Pra ela não cansar, ela não explodiu, ela não forçou, ela só fez o jogo de chão, só buscou as quedas e tentar uma pressão de chão, que foi o diferencial da primeira luta a favor dela. Ela só foi fazer isso no quinto round, quase não conseguiu. A defesa de queda da Valentina estava muito bem postada. Valentina deu muito trabalho pra Amanda botar ela pra baixo. E acabou que a Amanda só botou ela pra baixo quando a Valentina tentou, assim, uma estratégia absolutamente... sem noção, totalmente nonsense da Valentina, dela tentar derrubar a Amanda.
É, louca.
Burra, né? Tipo, quase isso, entendeu? E caiu por baixo. E aí, quando caiu por baixo, ela ainda mostrou algum trabalho. A Valentina bateu muito por cima. No começo, quando a luta ficou no chão, a Valentina tava em vantagem, mas aí a Amanda conseguiu se manter. Então, cara, a Amanda correu um risco gigantesco de perder a luta, porque ela só vai, assim, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas ficou claro que ela só consegue lutar 5 rounds se ela fizer o que ela fez no sábado. E como uma lutadora como a Valentina, fazer o que ela fez sábado é pedir pra perder. É um risco muito grande de perder, entendeu? Ela não atacou tanto, ela fez muita pressão, ela tentou ocupar o centro, tentou ir pra cima da Valentina, mas não atacou. Então as pessoas, ela teve controle de octógono, ela controlou o centro, isso não vale nada. Isso não vale absolutamente nada mais na regra, isso só vale se o striking efetivo for absolutamente igual e o grappling efetivo for absolutamente igual, a agressividade das duas for absolutamente igual, aí o controle da área de luta, que não é controle de centro, as pessoas têm que entender isso, controlar o centro, não necessariamente você está em controle da área de luta. Por exemplo, se você lutar com o Lyoto Machida e você controlar o centro, provavelmente você não estará
É o que ele quer,
que ele quer, exatamente. Ele vai rodar pela periferia do octógono. O Anderson Silva também já fez isso algumas vezes, né? O próprio Caim Velasquez também já fez isso de usar a grade para atacar uma queda pro meio do octógono. Então esse negócio de ocupar o centro é uma avaliação muito rasteira, entendeu? É uma avaliação de gente que já ouviu algum comentarista dizer isso e aprendi, é assim. É muito rasteiro, é muito rasteiro. Dominar o centro do octógono não necessariamente você está dominando a área de luta. De qualquer forma, o domínio da área de luta, ele teria que ser... Todos os quesitos de julgamento anteriores deveriam estar totalmente equilibrados, totalmente empatados para você usar isso. Então não adiantou nada. É o tipo da pressão inútil, né? Parece até um time de futebol de um técnico colombiano aí que joga no Brasil, que fica ali naquele rame, 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 rame e não gera chance de gol.
O que tem de time, entendeu? Que poderia ser citado como esse exemplo, viu, Alexandre?
É verdade, que eu falo do meu lado primeiro. Então, cara, aí o que que aconteceu? A Amanda ganhou o primeiro round, tá? Foi um round apertado, mas a Amanda ganhou. Na minha opinião, ela ganhou os três, ela perdeu os três seguintes, porém, o terceiro round foi equilibrado o suficiente para não haver problema nenhum de você pontuar para uma ou pra outra. E aí é que entra o erro grave da Valentina. Eu tive a impressão que a Valentina entrou no quinto round achando que tava ganhando de 39 a 37. Entendeu? Então ela pensou, só não vou ser nocauteado finalizado e vou ganhar. Ela não pode.
Era possível, mas tava muito apertado,
pra mim,
né?
Pra mim era isso. Pra mim estava 39 a 37 pra ela.
Mas sabendo como os juízes são incoerentes.
Exatamente.
Inclusive, o Cássio Coutinho pergunta das marcações dos juízes. Dois fizeram barbeiragem, né, Ale? Eu vi na sua resenha que você foi ver as papeladas. Não porque as pontuações finais foram absurdas, porque não foram. Só que eles inverteram rounds claros.
Isso, inverteram rounds claros.
Em vez de inverter
round polêmico. A quarta pra Amanda, a quinta pra Valentina. Teve um juiz que deu a vitória à mãe e tipo assim, ele deu, e aí até um outro ponto que eu queria discutir, todos os rounds equilibrados ele favoreceu pra campeã. Isso não existe, porque as pessoas falam assim, pro desafiante ganhar do campeão
tem que ganhar, ele muito.
To be the man, he must beat the man, né? Tem aquela frase que o gringo fala, pra você ser o cara, você tem que bater o cara, você tem que atropelar o cara. Isso absolutamente não existe. Isso não existe. Então esqueçam isso.
Não precisa ganhar de 3-0 dando show, não, ganhar de 1-0 com gol feio, tá bom.
Com gol de canela, aos 45 segundos do tempo, tá valendo. Você ganhou do mesmo jeito, isso. Entendeu? Então, Frank Edgar e BJ Penn na primeira luta. Ben Henderson contra Frank Edgar na primeira luta. Tudo luta difícil e o desafiante ganhou. Não existe isso, tá? São lutas que, inclusive, tem gente que acha que o campeão deveria ter ganho, né? E não ganhou. Então não tem essa parada de o desafiante tem que. O desafiante tem que ganhar a luta. Entendeu? Se ele ganhar a luta por isso aqui, ele ganha a luta por isso aqui. Não tem essa. Entendeu? Você não vai dizer, eu não sei pra quem eu dou, tô na dúvida, vou dar pro campeão porque ele é o campeão. Onde está escrito isso na regra? Entendeu?
E até para jogando o Diego Tintin na conversa, Tintin, a lutadora sabendo que tem que. As papeletas nunca são tão confiáveis, ela, ao não apertar o ritmo, a Valentina no caso, ou mesmo a Amanda também, as duas assumem o risco de ter um julgamento que meio estranho, né, Tintin? Estranho ou discutível.
Que ela não vai gostar.
A famosa frase lá do Dana White, né, que tá não deixar na mão dos juízes e tal. Não sou muito fã dessa frase não, mas em certas situações eu acho que é aceitável a marcação como vocês destacaram bem aí. Pelo menos um round ali que seria o decisivo foi muito apertado, em que é aceitável a marcação para qualquer um dos dois lados. E assim, só pra eu tô muito de acordo com tudo que o Alexandre falou sobre a Amanda não ter adotado a estratégia dela, que seria mais, indicada para ela nessa luta, ela ter saído muito do seu, do seu campo de jogo para entrar nessa na cabeça dela, essa história de que ela precisava lutar 5 rounds, e com isso ela diminuiu bastante aquele puteirinho de rotações por minuto, né, do motor dela, estava lá embaixo. Né, ela diminuiu muito o ritmo para poder conseguir completar os 5 rounds sem faltar gás no tanque. Só que assim, vendo por um outro ângulo também essa história, eu acho que é bem louvável para a Amanda, é um lado bom que a Amanda mostrou, que mesmo saindo tanto de sua característica, ela conseguiu fazer uma luta muito equilibrada ainda dessa forma com a Valentina, que estava completamente confortável com ela, como se transcorreu, né? Então assim, a gente vê como que a Amanda é uma lutadora espetacular, completa, né? Quando mesmo adotando uma estratégia completamente, na minha visão, errada, ela conseguiu se sair bem, a ponto de dois juízes acharem que ela ganhou a luta, apesar de eu não achar que ela ganhou. Eu acho que eu marquei a luta para Tchavichenko, mas no fundo mesmo a minha marcação pouco importa. O que importa são os três juízes que são escalados ali para julgar a luta.
Tony Wicks, Sal D'Amato e David Tyrion, especificamente nessa luta.
O Juan Macedo até deu uma dica boa aqui para quem quiser saber mais de informações de juízes, que é o MMADecisions.com, MMADecisions, né, em inglês, .com, que é um site que computa não só os placares dos juízes, como os placares de toda a mídia especializada, né? Eles têm lá uns 20 veículos, mais ou menos, e do Brasil, o único veículo que
são
está
mais
lá,
de 20.
São mais de 20, né?
Tanto é que nessa luta foi 10-10, 10 votaram na Valentina, 10 votaram na Amanda, acho que uns 2 ou 3 deram empate. Isso. É porque teve um que deu 49-46. Cara, 49-46 pra Valentina também não é absurdo, entendeu? Assim, é um pouco mais forçado, mas também não é absurdo.
Porque o quinto round também cabe, né, pra Valentina.
O quinto round também cabe, exatamente.
E lá, constando que o MMA Brasil é o único veículo brasileiro no MMA Decisions, né, Ale? Eu não sei se o BJJ Forum tá lá, que mudou de nome pra MMA Forum, não sei se tá lá ainda. Eu
também não sei.
Acho que não tá, mas não sei. Mas enfim, o MMA Brasil sempre foi o único veículo brasileiro lá, a gente ficou muito feliz dessa credibilidade aí com a mídia estrangeira que nós temos. Bruno Bernardo, mas nunca acontece isso de dar para o desafiante. Veja Gustafsson contra John Jones. Olha, Bruno, eu achei que o John Jones ganhou. Do Gustafsson.
Então e essa acontece, é uma outra luta. Eu já dei alguns exemplos aqui.
Isso, inclusive o Oreiro falou de Hendricks, Lawler 2, Lyoto Machida e Maurício Shogun.
Lyoto Machida e Maurício Shogun não, porque o Lyoto já era o campeão, então... Ele
o Lyoto era o campeão.
Então, você tem exemplos dos dois lados. A questão é o seguinte, Tintin, eu concordo com você quando a gente fala que essa história de nunca deixe na decisão na mão dos juízes, eu acho meio um pouco de bobagem do Dana White, porque, pô, não tem que ficar lutando só pra nocautear, finalizar.
Não, e tipo assim,
eu posso lutar pra
tem alguém do outro lado que tá querendo fazer a mesma coisa que você.
Isso, não é simples.
Teoricamente, ele é do nível equilibrado com o seu. Então, porra.
Não, e muitas vezes é usado pra justificar uma barberagem de juiz também, né?
Isso, sim, sim.
Não, você não pode chegar e falar pro lutador não deixar na mão do juiz porque o juiz não fez o trabalho dele da forma que tem que ser feito. Acho que a crítica aí não tem que ser pro lutador, tem que ser pro juiz. Não foi o caso, na minha opinião. Pra mim, na minha opinião, por mais que eles tenham trocado os rounds lá, foi um resultado completamente aceitável.
Não, mas o que eu tiro dessa frase, Tintin, é que o lutador que não acelera o ritmo, que não enfia o pé no acelerador pra tentar ser mais contundente na vitória do round, assume o risco de acontecer uma papelada isso. Assumiu. A própria Amanda assumiu o risco.
Assumiu.
Porque a Amanda levou até o final sem explodir, a gente sabe disso, ela não fez a tática dela de ir pra cima com toda a força dela, com todo o gás dela. De repente podia ter feito isso mais no quarto e no quinto round, ela quis guardar um pouco pro final, só que ela também ficou na mão dos juízes. Então assim, tudo bem, você não tem que, não é simples, vou lá e nocauteia, finaliza, ou até a estratégia não permite isso. Mas as duas poderiam ter sido mais enfáticas buscando isso. E a Tchavichenko principalmente, até porque o jogo dela é muito controlado. Ela podia ter dado mais volume também, para ganhar mais fácil os rounds.
E não só por isso, Bruno. Tudo isso que eu tô reclamando aqui, de ninguém exigir que o desafiante tenha uma aquela atuação, infelizmente um monte de juiz pensa assim, entendeu? Então, na pior das hipóteses, ela tem que se defender até disso, entendeu? Até de um imbecil, de um juiz, tentar usar uma parada que não existe na regra, porque ele tá afim, porque ele acha que tem que ser assim. Entendeu? E em lugar nenhum da regra diz isso.
abraços aqui rápidos com o pessoal. Ó, a comunidade Mackenzista chegando, viu? Eu fiz propaganda aqui do meu Mackenzie, pessoal. Alô pro meu grande amigo Wagner, o Diogo, o Eduardo Sama, tempo reverso presente, acho ele mais uma vez.
Leandro José Santana
também. O Paulo Bianchi, grande abraço pra ele também, Paulo. Todo mundo pintando. Aqui na live a gente vai registrando os nomes, obviamente. O Fernando comenta que eu acho que a Amanda não explodiu por medo de morrer no gás depois do terceiro round. É isso. Eu tenho certeza, mas ela podia ter explodido lá pelo final do quarto e antes no quinto, pra ser mais enfática também, entendeu? Ela parece que chegou inteira no final. O certo é você chegar com o tanque vazio no final, né, Ale? Não acabado, mas gastou toda a energia.
Gastou o que tinha. Então... Se ela poupou, acabou o 25º minuto, ela tem gás, ela vai usar onde? Bom, nem vou dizer onde ela vai usar, mas...
Diego Tintin, polêmicas à parte quanto ao julgamento, qual que é o futuro das duas? Você é a favor da tripleta aí, da revanche? É, ou você vai pela linha do Tamiel Cormier de quem luta duas e perde duas não tem uma rivalidade? Tintin tá no ar, vamos dar aquela olhadinha básica, esse Bangu caiu do ar. Enquanto a gente confere, parece que tá no ar. Alô, Tintin, tá mutado, né, Tintin?
Tomou o drible, né, Tintin?
Não, tava com um pouco de delay mesmo aqui. Mas eu acho que cabe uma terceira luta assim, inclusive é que eu mais gostaria de ver no momento, porque não tem nenhuma vontade de ver a Jessica Pennington, a Raquel Pennington lutando pelo cinturão. Pra mim é muito mais interessante uma terceira luta entre Amanda e Shevchenko, e eu gostaria muito que fosse realmente um confronto de estilos essa luta. Eu gostaria que a Amanda lutasse da maneira que ela sempre fez na carreira dela, né? Que é o que me dá uma sensação de imprevisibilidade na luta, isso. Será que vai conseguir terminar cedo? Será que ela vai cansar? Também desse jeito que foi repetição desses 5 rounds da forma que foram, eu ia ficar insatisfeito se...
Enquanto a conexão do Tintin dá aquela rateada tranquila, Ale, o Tintin comentou que ele gostaria de ver a luta mais do que contra a Raquel Pennington. Agora, esportivamente, você acha justo pra Valentina vindo a derrota e conseguir a revanche só porque a luta foi apertada? Acho. Se é assim, qualquer luta apertada, o cara pode ter revanche. E mas como é que fica a fila?
É o que tem acontecido, né? Cara, a fila não tá muito bem definida, né? A fila não é das melhores, né? Tem gente que diz que pode ser a Raquel Pennington, tem gente que diz que a Kathleen Vieira já pode estar
estabelecida, já fala daqui a pouquinho,
né? E tem gente que fala até da Holly Holm, entendeu? Então, eu prefiro ver a Valentina do que todas essas opções, até porque eu prefiro ver a Holly Holm com a Chris Borg na categoria de cima. Então, assim, pode ser, cara, esportivamente você tem uma pessoa que falou o seguinte: ó, eu perdi a primeira luta e teria ganhado se ela fosse de 5, e ganhei a de 5 e os juízes não me deixaram. Então, eu acho que a Valentina tem um ponto bem, bem forte, né? É uma rivalidade, assim, eu acho que a Valentina equilibrou mais a luta do que o Daniel Cormier contra o John Jones, as duas, entendeu? Ela, pra mim, ela venceu essa, a gente não pode dizer que o John Jones, que o Daniel Cormier venceu nenhuma das duas, né? A primeira luta foi apertada, mas foi vencida claramente pelo John Jones, e a segunda acabou por nocaute. Então... Eu acho que cabe sim.
É que essa luta do John Jones eu achei um exemplo não tão adequado. Quer dizer,
é porque você usou a frase dele, entendeu?
Tá, tudo bem.
É que você usou a frase do Daniel Cormier. Então, sim, vale. Eu acho que vale. Não vai, talvez não valesse pra ele.
Outras opções pra categoria, seria a outra opção mais coerente, você acha que seria a Raquel Pennington?
Dentro do possível. Que tem a melhor relação, tem a melhor sequência aí, mas. Que tristeza ver a Raquel Pennington, com todo o respeito a Raquel Pennington. Que tristeza ver ela disputar cinturão do UFC.
E você, Tintin, esportiva, só pra concluir, esportivamente, você acha que seria uma decisão coerente também?
Sim, seria, embora pouco interessante pra mim, seria uma presa muito fácil pra Amanda, na minha opinião, mas não que ela não esteja merecendo, até porque tem poucas lutadoras com sequência de vitória na divisão, né? Tanto que depois dela, acho que é a Kathleen, né, que tem mais vitórias, então... Não que não seja merecido, mas é uma luta que é pouco interessante pra mim.
Bem, vamos seguir no card aqui. Acho que, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, eu até passei nos comentários aqui pra ver se tinha mais dúvida, se não tinha mais dúvida do pessoal, Ale. Não sei se você pegou mais alguma que ficou faltando aí do pessoal. O pessoal achou bastante pena sobre a luta, acho que deu pra cobrir tudo, né?
Só pra completar, falar o seguinte. A Amanda falou: ah, não, já ganhei duas, não tem que ganhar, não tem que ter terceira revanche. Tem sim. Entendeu? Então tem sim, porque você não convenceu nenhuma das duas. Você passou perrengue nas duas. Tá? Então tem sim, fica na tua. E a Valentina saiu dando ataque, fica na tua também, porque você não pode entrar no quinto round achando que você sabe quanto é que os juízes estão pontuando. Então entra sempre achando que você está perdendo, entendeu? Ainda mais o quinto round valendo cinturão, amigo, porra, dá o que tem, entendeu?
Abraço Matheus Virgílio, que participa, dizendo que a Amanda tá falando que não volta esse ano. Acho que dá tempo de uma eliminatória para determinar uma nova desafiante. Pode ser, né, Ale? De repente, caso a Tchevchenko com a Raquel Pennington.
Pode ser, se alguém quiser.
Se a Raquel Pennington ganhar a Tchevchenko, ela fica habilitada?
Para mim, nem precisa. Podia ser a Valentina contra a Amanda no dia 30 de dezembro, no final do ano. Dia 31 de dezembro, ou no primeiro evento de janeiro. Para mim, não faria diferença, não.
Yuri Coimbra comenta aqui se já falamos do Rafael. Não, vamos falar agora então, né? Isso. Não seja por
já
isso.
Já que ele pediu?
Rafael dos Anjos atropelou o Neil Magny, né? Ale, eu quero que você comece a introdução dessa luta como você começou do seu texto, sobre o curso que o Neil Magny veio fazendo de jiu-jitsu, né? Pra quem não pôde ler a sua resenha do MMA Brasil, comente aí rápido, só essa introdução que eu achei maravilhosa.
O cara foi chamado para alguns cursos de jiu-jitsu com pessoas de altíssimo nível, né? Então ele viajou ao Rio de Janeiro em 2013 para ter aula com o campeão mundial Serginho Moraes, foi atropelado. Voltou ao Rio de Janeiro em 2015 para ter aula com o campeão da Copa do Mundo Demian Maia e foi humilhado. Aí você pensa assim, porra, o cara teve uma aula particular ali no octógono, só ele e o professor, contra dois campeões mundiais. Aprendeu alguma coisa, né? Aprendeu porra nenhuma, né, bicho? Pelo amor de Deus. O Magny, agora o próximo passo, vão casar ele contra o Gunnar Nelson. O Gunnar Nelson vai passar a vara no chão também, porque só pode ser o cidadão inútil pra lutar no chão, inacreditável, né? O Rafael derrubou o Neil Magny com chute e caiu por cima, e aí, amigo, não teve graça, né? O Rafael, apesar da enorme vantagem na envergadura do Neil Magny quando tá todo mundo no chão, isso não vale mais nada, perdeu. Não tem mais, ele não vai ter o que fazer com essa envergadura toda. E o Rafael passou por cima do jeito que quis, passou guarda e chegou. Foi do Katagatame, né? No Katagatame e finalizou o combate ainda no primeiro round, antes do quarto minuto.
Agora você me escuta, Lê? Eu acho que eu tava mutado ontem, antes, Matias, eu não sei.
Eu acho que eu fiquei mutado agora também, eu não tô me ouvindo. Não? Então beleza, então vamos junto.
Acho que é uma pequena situação dos fones aqui, mas se o Matias tá registrando ali nossa voz, eu confio no meu produtor, na eu mesa. Também, total. Diego Tintin, Rafael, te surpreendeu pelo vareio que foi pra cima do Neil Magny?
Não, até sobrou essa prévia dessa luta pra mim. O que eu coloquei lá foi exatamente isso, cara. Se a luta for pro chão, o Neil Magny não aguenta 2-3 minutos com o Rafael por cima dele, não. Ou por baixo, até mesmo. Mesmo que fosse por baixo. Condição, cara. A diferença técnica é imensa. Eu achava complicado, não complicado, mas eu tava um pouco reticente sobre a capacidade do Rafael levar a luta pro chão. Contra um cara com uma envergadura tão maior que a dele, né? Que tem uma distância bem decente, mas o Rafael resolveu isso com uma bicuda na canela que levantou o Neil Magny 2 metros, né? Com aquele bandão.
E aquele excesso de perda, né, Tinti?
Esperando um pequeno retorno, eu acho que Bangu.
Aula do Damien e do C.
Tintin, complemente seu comentário, porque ele cortou, a gente só pegou a aula do Damien no final.
Tá. Falando que o bandão do Rafael resolveu a parada de levar a luta pro solo, e daí no solo, como esperado, que o Magny não ia aguentar o Rafael como não aguentou o Serginho e o Damien, né? A experiência técnica é imensa, e um pouco tempo de aula ali que ele tinha conseguido com o Demi e com o Serginho não seria suficiente para ele evoluir tão rápido. Então,
Tintin.
Era bem esperado. Fala.
Magny vai pedir dinheiro de volta dos seminários do Serginho e do Demi? Ou ele que é um aluno de merda mesmo?
Acho que foi a aula foi pouca, né? Faltou uma carga horária maior.
Minuto aula. Né? Minuto aula, não deu tempo.
Agora, Ale, pra você, o que significa essa vitória do Rafael dos Anjos dentro da categoria?
Significa que ele é um top 10 legítimo na categoria de cima também. significa que no cenário aberto que o meio médio vive hoje, comecem a colocar o Rafael dos Anjos em conversas de disputa de cinturão no futuro, né? A gente botaria aí, sei lá, o Rob Lawler como próximo desafiante do Tyron Woodley, mas o Rafael tá aí no meio. E se o Tyron Woodley for o campeão, ele que bote as barbas de molho, porque o Rafael é um jogo ruim para ele.
Já apontou essa pergunta nos comentários. Tyron Woodley contra Rafael, explica para você por que você acha um jogo ruim.
Eu acho que o Tyron Woodley não se sente confortável contra lutadores que imprimem pressão. E o Rafael é um lutador que imprime pressão muito forte, né? Derrubar o Tyron Woodley não vai ser muito fácil, mas de repente derrubar o Tyron Woodley debaixo de pressão simplifica um pouco, né?
Sim.
O Tyron Woodley vai ter a vantagem da força física, então...
Centro de gravidade baixíssimo.
Exatamente.
O Rafael também é baixo, né?
Também é baixo,
Pra categoria.
Mas o Tyron Woodley é mais forte que o Rafael, né? Então, por exemplo, uma disputa de clinch, de força isométrica na grade tenderia a facilitar o jogo pro Tyron Woodley, mas o Rafael, ele imprime uma pressão forte de te botar muita pressão no dirty boxing, de bater ali naquela curta distância e já ter que te fazer defender queda, e quando você não consegue defender queda, ele volta para te bater de novo. Então ele faz um jogo de transição entre o striking e o wrestling
muito meio forte. Caim Velasquez,
assim? Um pouco, exatamente, que lembra um pouco do estilo do Caim Velasquez, e é um jogo que o Tyron Woodley se perde. Tá? Foi o oposto do que o Stephen Thompson fez em duas lutas, e é tudo que o Tyron Woodley quer que faz aquilo que o Stephen Thompson faça. E o Rafael dos Anjos é uma abordagem diametralmente oposta à do Stephen Thompson. Eu não estou dizendo que o Rafael ganharia. Oi, fala, Didi.
Se você pegar os dois últimos adversários do Woodley, o Rafael ele é muito mais técnico do que o Damian Maia na luta em pé. E ele é muito mais agressivo que o Stephen Thompson, embora menos técnico.
Sim.
Mas de repente vai ter as duas coisas que faltaram para esses dois lutadores darem mais trabalho para o Woodley, né?
Na verdade, ele é mais agressivo que os dois também, né? Ele é mais agressivo que o Demian também.
Sim, o Demian, mesmo quando quer ser agressivo, falta muita técnica, né, para ele na luta em pé.
Uhum.
Então, ele tem a qualidade, ele sabe o que faz em pé, embora não tanto quanto o Thompson, mas. Ele tem um estilo de muito...
Exatamente.
Botar mais pressão, né?
Uhum. Sim, sim.
Inclusive, eu ia perguntar, eu ia entrar no assunto do Demian, né? O Rafael, ele tem o jiu-jitsu apurado do Demian com um jogo de pressão no striking que o Demian não tem, né?
O Demian é melhor do que o Rafael no chão.
Sim.
Eu acho que num confronto entre os dois...
Num
jogo entre os dois, se a luta for pro chão, eu favoreceria o Demian Maia. Mas o Rafael é um lutador que tem condição de não ser posto pro chão pelo Demian, né? Então eles não vão lutar, né? O Demian vai lutar com o Colby Covington. O Rafael, ele tem como fazer o que o Demian não conseguiu fazer, né? O Demian não deu o benefício da dúvida pro Tyron Woodley. O Tyron Woodley já sabia o que ele ia fazer. Ele não conseguiu fintar. Ele acabou telegrafando as suas entradas e o Rafael não vai fazer isso. Então eu acho que se marcarem mesmo o Tyron Woodley contra o Rob Lawler e ser ligado o Rob Lawler, o que eu já acho difícil, se der tempo até lá do Rafael crescer e disputar o cinturão com o Tyron Woodley, eu acho que o Tyron Woodley vai ter dificuldade também.
O que me preocuparia num confronto desse do Rafael com o Woodley é que o Rafael ele é muito acertado em pé, né? Então com uma diferença pesada, de força, né? Do Tyron Woodley para um peso leve, eu acho que seria muito difícil ele sobreviver a um canhão daquele do Udo. Mas eu acredito até que tem possibilidade de vencer a luta, mesmo que se transcorrer toda em pé. Tem mais qualidade que o Udo, mais técnica, mas o Udo só precisaria acertar uma pequena quantidade de golpes para dar cabo do Rafael,
sim, dada
a diferença de força física.
Sem dúvida.
Um abraço pro Felipe Righetti, um abraço pro Diogo. O Diogo Martins comenta que o Alexandre hoje tá puto. A gente tenta sempre deixar o Alexandre puto, porque ele puto, ele produz bastante comentário. Não tô achando hoje, ele só foi enfático aqui mais cedo. Deus. Mas, por mim, você esteja puto sempre, viu, Alexandre? Um grande abraço pro Guga Almeida, boa noite pra todos. Leitor antigo do site, vou ouvir o podcast amanhã no caminho do trabalho. Confesso que tô ganhando uma grana no grupo de MMA de amigos plagiando os palpites do site.
Que homem!
Ô, Guga, não tem problema nenhum pegar
com base os palpites, né?
Do site. O site é pra isso. Inclusive, dando os créditos pra gente.
Do, podia pegar a parte do lucro e entrar na Apoia-se, né,
Guga? Isso, pô, que eu ia falar.
É, Guga, poxa, entra lá no Apoia-se, ajuda a gente a manter o site aí, pagar as contas do site lá no apoia.se/MMABrasil, entra.
10%, né, já que, pô, já, retribui o que o site está te dando, né?
MMABrasil.com.br tem o banner da laranja lá em cima. É, olha, ali a gente fica, não precisa ter problema nenhum falar que tá pegando opinião do site, né? Desde que deu os créditos, isso, a gente quer que espalhe mesmo. Inclusive, quem fez isso foi a Kira Grace nesse,
nossa,
nesse final de semana aí, com a transmissão. A Kira que foi comentarista do evento, né? E ela fez um ao vivo no Instagram, né?
Instagram Stories ao vivo, largou, tirou um. Bicho, filmou a tela do site.
Ela falou, tô com uma dúvida, vou consultar minha Brasil. Não, ela
não,
filmou.
Não, ela falou assim: daqui a pouco vamos entrar no ar, ao vivo, vamos dar uma checada aqui no MMA Brasil. Deu um filmadão lá,
sensacional. No site, prega do site. Então,
ídolo, né,
e aquilo que é colaboradora nossa, isso, né? Então,
sim, sim.
Fazendo assim, a gente acha maravilhoso, né, Ale? Não só e, incentiva, cara, é, como
isso,
acha legal.
Isso, exatamente. Prota e estamos aqui pra isso. Prota também. Prota tweetou dizendo que acha muito legal que o MMA Brasil é um dos raros, eu diria que é o único, que dá atenção aos cards preliminares também, né? A gente também
prévia de cards preliminares,
matchmaking de cards preliminares também, que o João então, faz. Sensacional, eu achei muito maneiro. Tanto a Kira quanto o Prota, um grande abraço pros dois. Aliás, o Prota tá pré-convocado aqui para comparecer semana que vem.
É, e fica um abraço para você que não dá crédito. Para você que não dá crédito, pô, pensa aí com carinho na gente, dá um crédito no Brasil, que a gente fica feliz.
A única coisa que a gente pede é isso, e isso, e o apoio.
Se puder ajudar a gente a manter o site, tá ótimo.
Agora dá crédito, todo mundo pode, né?
Boa noite, Lucas André. Boa noite, pessoal. Audiência aqui do Norte, hein? Da onde, Lucas? Registra pra gente. Abraços. Semana de Gennad Golovkin, Canelo Álvares. Ao finalzinho do programa a gente vai falar de Triple G contra Canelo Álvares no boxe. Vai dar tempo hoje de falar rapidinho. E pro Regis Nogueira, né? Um grande abraço pra ele. Bom programa pra vocês. Também acho que o Woodley é mais forte, mas talvez a bunda molice dele dê chance pro Rafael, né? Eu gosto desses adjetivos maravilhosos, assim. O pessoal não bota fé. Agora o Woodley, pra que o pessoal que não botar muita fé dele, vai se mantendo como campeão da categoria. Senhores, eu vou descer aqui no card, se se importam, tem mais algum comentário para fazer sobre Dos Anjos e Neil Magny?
Pode seguir.
Tintin, você ainda acha que o Neil Magny vai ser campeão? Desistiu dessa ideia? Ainda bem que
eu falei isso.
É, ainda bem que cortou sua voz aqui, porque você deve ter me xingado aí em off, eu tô brincando, obviamente. Agora, quem quer ser campeão e acha que vai ser campeão, Alexandre Matos, é o Henrique Cerrudo, né? Que depois que voltou aí com mais uma vitória e atropelou o Wilson Reis, né? O brasileiro, que é bom lutador, registra-se, né?
Sim.
Não é à toa que foi desafiante, né? Elencap desafiante, mas foi tratorizado pelo Henrique Cerrudo, provavelmente a melhor atuação da carreira dele. O que fala desse americano, medalhista de wrestling nas Olimpíadas?
Campeão,
né? Ele foi medalha de
Pequim,
ouro, né?
Isso.
Em Pequim. Que teve muito cedo jogado aos leões de Demetrius Johnson, mas agora vai voltando na categoria e consegue uma vitória dessa sobre o Wilson Reis. Passando mesmo sobre a luta, acho que não precisa nem entrar muito em detalhes sobre a luta, mas novamente, o que significa essa vitória do Henrique Cerrudo, né? Ele é o cara realmente que tem chance de se tornar o Demetrius Johnson, que não tem jeito nenhum. Por favor, Ale, sabe, foi assim um salto de qualidade que não dá pra considerar tanto.
Sabe uma coisa que eu achei legal da vitória do Henrique Cerrudo? É porque ele lutou como se a base dele fosse uma luta de striking. Ele lutou como se ele, em vez dele ser um campeão olímpico de wrestling, é como se ele fosse campeão mundial de kickboxing, né? Ele lutou, o boxe dele estava muito, muito, muito fluido, o kickboxing dele estava bonito, o muay thai dele com joelhada estava muito legal. E, assim, essa luta foi uma coisa que eu achei muito legal, que a gente fala muito de lutador brasileiro, que quando tem que melhorar tem que partir para fora, não sei o que lá, tem que buscar treino. O Henrique Cerrudo fez isso. O Henrique Cerrudo é americano, foi buscar treino fora, no Brasil. Ele veio pra Pitbull Brothers, treinou na Pitbull Brothers, fez um camp lá com o Patrício, com o Patrick.
É, o Crunch, o Albarracin,
né, fazendo
intercâmbio também.
O Albarracin é técnico do Henrique Cerrudo, desde que o Henrique Cerrudo era criança, né? Então ele preparou, ele moldou o wrestling do Henrique Cerrudo.
Que é o técnico de wrestling, ele que é a Nogueira hoje, era Pitbull
Brothers. Isso, exatamente. Chegou a rolar um lobby na Olimpíada de Pequim, para que a USA Wrestling levasse o Eric Albarracin como um dos técnicos da seleção americana. Isso não aconteceu, mas o Henrique Cerrudo ainda assim foi campeão. E conhece bastante o Cerrudo, né? E treina o pessoal da Pitbull Brothers, então ele fez, estreitou esse laço. Eles estiveram juntos, o pessoal da Pitbull Brothers e o Henrique Cerrudo, na Tailândia também, né? Então você vê nitidamente o Henry coletar esses benefícios do jogo do Muay Thai, com que ele treinou com os melhores. E, cara, é, que negócio maravilhoso, né, bicho? E até mostrar que contra um wrestling de elite, o jiu-jitsu perde muita força, né? Porque até derrubar, cair por cima e o Wilson Reis não fazer nada, aconteceu na luta, né? Então, é uma atuação maiúscula do Henry Cejudo. E num cenário de terra arrasada que o Demetrio Johnson está deixando, é ótimo saber que tem um adversário dessa estirpe melhorando desse jeito, né? É, o Demetrio Johnson é o melhor lutador do mundo peso por peso hoje, continua sendo carne de pescoço, continua sendo uma encrenca gigante para o Henry Cejudo, mas eu diria hoje que se há alguém que possa ganhar na categoria mais do que o Joseph Benavides, é o Henry Cejudo, que para mim ganhou do Joseph Benavides. Né, para mim, a vitória do Benavides contra o Cejudo foi injusta.
Diego Tintin, para você, o Cejudo é material para ser concorrência para o Demetrio Johnson já? Ou vai no sentido do que o Matheus Virgílio comentou, que ele acha que Cejudo e Horiguchi, por exemplo, vão ser um match dos sonhos daqui 2-3 anos?
Mas será que o Horiguchi volta?
É, mas assim, por isso que ele falou daqui 2-3 anos, né? Vai saber.
O Ryzen, né? Quebrou já também, né?
Então, Diego Tintin, eu quero saber de você. Você acha... Eu também tenho essa impressão do Cejudo, viu? Que, como eu concordo com tudo que o Ale falou, realmente, ele, por ser um atleta olímpico, que treina desde criança, deve ter um drive de quantidade de treino, de qualidade enorme, né? Deve treinar que nem louco, com vontade, com gosto, pra aprender tudo. Mas eu ainda acho ele muito cru no período de próximo um ano, pelo menos, Tintin, para voltar a ter esse desafio. O que você acha?
É, nesse panorama que você está falando de um ano, eu imagino que daqui a um ano, uma luta dele com o Benavides, ele vai ganhar sem dar margem para dúvida. Né? Se continuar essa evolução dele, o Benavides já está numa idade que está mais difícil evoluir, a tendência é que ele já esteja numa fase de queda de produção. Então... Não é nada absurdo você imaginar que daqui a 1-2 anos, no máximo, esse cara já esteja pronto para encarar o Demetrio Johnson com chance reais de vitória. É, acho que hoje ainda é difícil, né? Tem pouco tempo que eles lutaram. É, o Demetrio ainda não mostrou nenhum sinal de queda, muito pelo contrário, inclusive. É, mas num cenário futuro aí é o cara que atualmente que está mais com o cara que vai tirar a coroa do Demetrio Johnson um dia, né? Acho que o Fador, como vocês falaram já, jogador fantástico, com uma base de treino espetacular e toda uma força mental que um cara, né? Então, faz muita diferença também na MMA, e é um cara que daqui a uns 2 anos aí é minha aposta para ser o futuro da divisão.
Alô, Jamie Souza, Rui Klein, Patrick Pereira, Henrique Munhoz, Ricardo Saraiva, Bruno Costa, Arthur Malaspina, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, Leandro Coco, Léo Paz, enfim, todo o pessoal dos colaboradores do MMA Brasil, eu vou citando aqui o nome do pessoal que vai participando, vai aparecendo, a gente vai deixando o abraço. Tintin, assina embaixo sua opinião, mas eu tenho muito medo do UFC pela falta de opção. Categoria dos moscas, né? Algo que eu sempre critiquei, né? Para a alegria do Alexandre, a logística da categoria dos moscas existir, até eu acho que você mesmo já fez um texto uma época que comercialmente talvez não poderia não ser mais viável na categoria dos moscas. Então vamos ver. Eu fico animado em ver o Cejudo voltando bem, porque eu tinha medo que com essa derrota que ele teve, com as duas, ele pudesse murchar, entendeu? E falar, poxa, realmente não é wrestling isso daqui, não é minha praia, vou desanimar, e não. Parece que entrou num drive com força, tudo, né? Com muita força. E verdade. Impressionante o potencial dele. Verdade. A gente vai ficar de olho, vai ficar grudado nele. Temos que falar um pouco do resto do card aí, Ale. Tem algumas promessas. Aliás, eu quero só passar para uma outra luta de grandes nomes, antes de falar das promessas todas. O Gilbert, outra introdução maravilhosa que você fez na sua resenha, Alexandre, que eu achei que você tinha escrito errado. Mas você colocou que o Gilbert Melendez, campeão do Strike Force, número 1, peso por peso fora do UFC.
E número 1 do peso leve com o UFC.
Peso leve com o UFC, isso. Do Strike Force. Na verdade, ele nunca veio pro UFC, né? Ele foi raptado, trancado no armário
nele.
E colocaram um impostor no lugar dele.
Que é aquele,
né?
Que é Carriboc, lançou a camisa, né?
Porque Mike, que era escrito Gilbert.
Gilbert
Melendez, Carriboc errou a camisa dele.
Você sabia disso, Matias? A Reebok foi lançar o uniforme ano retrasado, né, dos lutadores, e o Gilbert Melendez, A Reebok errou o nome de uma galera. E o nome dela na camisa de verdade que estava lançado nas lojas é escrito Giblet.
Nossa. Menende. Não, mas erraram assim do Anderson Silva, não foi? Erraram umas camisas.
Não, erraram do Jacaré, erraram do Lioto.
Que é lutador Lioto. Grande, assim, uma vergonha. É. O pessoal é um nível.
Não tem revisor, é isso.
Não, é muito caro. Tem um revisor de nomes, sabe? É. Jogar entrar no Wikipedia e ver o nome do cara.
O cara bateu o nome no Google.
Exatamente.
É, bateu no próprio site do UFC.com, Márcio Lioto Matida. Que o Márcio Lioto,
que é o Márcio Lioto, que
é o Márcio Alexandre. Isso. É Lioto, é apelido do Márcio Alexandre.
Sim.
E Lioto é o nome do Lioto Batida, The Dragon. É. E aí ele botou Márcio Lioto Batida.
Então foi espetacular, né? O filho dos dois, você que não entendeu a logística. Exatamente. A questão é que o Gilbert Melendez, mais uma vez, atropelado no UFC, lutando por Jeremy Stephens, que é um bom lutador, sem dúvida nenhuma, muito técnico, muito explosivo. Você mesmo colocou no seu texto que se ele fosse menos ousado, né, e talvez um pouco mais inteligente no QI de luta, ele já teria até alçado os voos maiores na categoria dos penas. Agora é um bom lutador, agora não patrocinado do jeito que foi o Gilbert Melendez, né?
Isso.
Agora, assim, quem é esse Gilbert Melendez, Ale? Porque os primeiros Gilbert Melendez que a gente viu, perdeu, mas deu trabalho. O Anthony Pérez ganhou rounds, entendeu? Disputou. Agora, vamos lá. Se você pega o Gilbert Melendez, que foi pego no antidoping, que foi atropelado recentemente mais de uma vez. Que
travou contra o Ed Alvarez.
Que tá 1-5 no UFC. Bem, talvez o estágio da carreira dele seja esse mesmo, né? Fala um pouco da luta, se você acha que o desenrolar da luta te surpreendeu e por quê. E quem é esse Gilbert Melendez que a gente vê no UFC hoje?
É, o desenrolar da luta me surpreendeu duplamente. É, primeiro que a gente tanto pediu o Jeremy Stephens lutando do jeito que ele lutou, e ele não vinha fazendo isso. O Jeremy Stephens estava virando cada vez mais um cara enraizado no octógono, né? Um cara de pé pesado, parecia que ele estava calçando tênis de chumbo para se movimentar no octógono, procurando aquele Shoryuken que ele mandou o Rafael dos Anjos para a vala na estreia do Rafael... Na estreia não, acho que foi na segunda luta do Rafael no UFC, não me lembro, acho que a estreia foi com o Tyson Griffith. Ele tava perdido, né? Ele conseguia uns nocautes espetaculares, ele conseguia alguma... Pô, a puta lutaça sensacional contra o Dennis Bermudes no maior evento de todos os tempos, no UFC 189. Mas faltava alguma coisa. E aí, de repente, cara, um boxe solto, chute baixo com umas chicotadas.
A foto da coxa do Gilbert Melendez hoje é assustadora.
Assustadora.
A perna da coxa dele.
Assustadora. Parece dois negócios diferentes, né? Isso. Parece que, sei lá, o que é aquilo ali. Parece um tronco de árvore e uma perna. E, cara, o chute, bicho, os chutes perfeitamente executados, perfeitamente executados. Entra com aquela chicotada e volta, ele planta rapidinho e já entra com soco, assim, sensacional a atuação dele. Por outro lado, uma atuação quase burra do Gilbert Melendez, do Giblet, porque o Gilbert Melendez não faz isso que ele fez no sábado, só pode ser o Giblet.
E quase
que tava
burra,
lutando.
Tá sendo bonzinho demais. É,
que, cara, eu nunca vi o Melendez fica preso numa armadilha estratégica, numa armadilha tática. O Gilbert sempre conseguiu virar o jogo, entendeu? Se o jogo
se adaptar, de queda
tá,
né,
ruim pra ele, vamos em cima. Se o jogo em cima tá ruim, vamos derrubar. Ele ficou insistindo naquele bagulho lá, bicho, tomando bico na perna até semana que vem. Trocava a base e aí ele voltava pra base errada de novo. Eu falei, nossa, vai tomar bico até ano que vem, rapaz. Ele tomou acho que uns 6 ou 8 knockdowns de chute baixo. Isso é histórico. O árbitro, um baita de um bosta. Que não parou a luta. O Melendez chegou no final do terceiro round, claramente não conseguia ficar em pé, sabe? Teve o primeiro knockdown do terceiro round. Se o seu árbitro fosse um pouquinho menos carniceiro, ele já tinha parado a luta. Falou, bicho, você não consegue ficar em pé. Vamos lá, acabou aí, beleza. Volta pra próxima aí. Sei lá se ele vai voltar pra próxima, porque são 1-6 agora, né?
Vai tomar bica até amanhã, rapaz. Foi muito carioca.
O problema foi que a primeira bica foi muito cedo, né?
Foi.
Foi menos de um minuto de luta. Então, acho que até a gente tirar a atuação do Melendez, eu acho até um pouco cruel com ele, porque ele, com um minuto de luta, ele já podia ter sido nocauteado já.
Verdade.
Na primeira bica já fez um outro joelho na perna dele.
Verdade, mas cara, tinha que ter mudado, sabe? Ele tinha que ter pelo menos tentado.
O Rafael Moreira comentou que o Melendez não tentou uma queda, né? Irreconhecível. Realmente a queda faz muito parte do jogo do Melendez, né? Ali é a variação que dá dúvida pro lutador.
Perfeito.
Pro adversário, no caso.
Perfeito, né? Isso. É mudar de nível, entendeu? Tá ruim aqui, vamos tentar ali. Entendeu?
O Hugo Henrique comenta que perdeu 100zinho nessa luta. Mas qual? Na do Melendez com o Stephens ou na do Cerrudo? Eu não entendi. O Hugo Henrique.
Seja lá qual for, ele tá doido, né? Se ele botou 100zinho no Melendi no estado que ele tá.
Ah, mas é o Melendi.
Se ele botou 100zinho. Cara, mas o Melendi com 5, tu vai botar 100zinho nele? Eu não.
Não.
Entendeu? E o Reis, e o Wilson Reis, quando o Reis, vai botar 100zinho nele?
Mas, quem, então, mas não sabemos que 100zinho foi esse.
É, sim, explica.
Se foi um 100zinho Bolívares da Venezuela, que tá valendo muito hoje.
É, exatamente.
Então pode ser, de repente, aí.
eu já vi até o cotovelo do Matias Pinto subir aqui assim,
tá, né? Não, Matias Pinto é um tal crítico efusivo do governo venezuelano. Eu não tô nem reconhecendo esse homem. Não, não. É outro, foi raptado, substituído aqui. É Ian Carvalho.
É o Giblet, né? É o Mate, é o Maitas, né?
É. Matias é coerente, sou fã do Matias, sou Alexandre Zerbal.
Também acho.
Ian Carvalho, irado, primeira vez ouvindo vocês, sou de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um grande abraço pro Ian Carvalho. Eu adoro
Rio das Ostras. Cidade, eu também adoro
Rio das Ostras. Eu adoro Rio das Ostras. Tem aquele, não é aquele áudio maravilhoso que o cara fala que vai jogar a mina que é folgada?
Vai jogar o quê?
Ah, não, eu não sei se é esse áudio. O cara vai jogar, vai levar a mina pra serra e vai largar ela na estrada. É um áudio de WhatsApp famoso aí. Ah, depois eu comento em off, eu mando essa bobagem pra vocês. Grande abraço pro Ian Carvalho.
Hoje tem a pedra da baleia lá, um ponto turístico lá.
Isso. E tem a grana do petróleo.
Diego Tintin, Alexandre Matos, dois guias turísticos do grande Rio de Janeiro. É. O Marco Antônio comentou aqui que o Márcio Liotto foi espancado no... Ele e o Fernando Lewandowski comentaram que o Márcio Liotto apanhou mais que mala velha no Áspera. Eu não acompanhei ali.
Aliás, foi um outro... É, eu até botei um texto sobre a arbitragem daquela luta, que parada bizarra.
Uma última pergunta aí sobre que eu quero passar para vocês, antes de seguir aqui. Né? Quantos minutos a gente tem de programa? Ah, tem 15 ainda. Rapidamente, Ale, rápido. O Fernando Lewandowski pergunta se o Dillashaw descesse, ele teria a chance de vencer o DJ.
Teria, sim, teria. Teria que ver como que ele reagiria ao corte de peso.
Pensando, assim, o mesmo Dillashaw que a gente vê hoje,
sim,
nos galos,
ele
conseguindo lutar, né? A gente acha que sim. Um abraço pro Rui Klein, chegando agora em casa. Boa noite a todos. Um grande abraço pro Rui Klein, que me boicota no grupo da NFL do MMA Brasil, Rui Klein, viu? Ele é contra a minha presença lá, eu fico bravo com isso. Tô brincando, viu, Rui? Um abraço pra você.
Corretíssimo.
Não, é óbvio. Ale, rápido, vamos falar das decepções, das promessas. Né? A gente enxabou de algumas promessas. Aliás, não enxabou não. Diz que eles têm futuro, não é pra agora mesmo, né? Eles têm futuro dentro do UFC e que valia ficar pena de olho neles. Mas nenhum deles entregou esse futuro já, né? Não, todo sábado. Principalmente aí o Tyson Pedro e o Gavin Tucker. O Gavin Tucker derrotado, decisão unânime aí. Inclusive deram um 30-24 do Rick Klein contra ele.
E Kobe, né? E foi um 30-24, não foi um triplo 10-8. Teve um 10-7.
Famosíssimo,
né? O terceiro round foi 10-7, um juiz deu 10-7, ele tomou um 10-9, um 10-8 e um 10-7, ou seja, ele veio escada abaixo. Ele
completou com o placar todo.
Ele veio escada abaixo.
E o Latifi passou pelo Tyson Pedro também, conseguiu aí uma vitória, decisão unânime. Ale, o que acha que faltou para esses dois? Principalmente pro Gavin Tucker, né? Que é um cara que não é novo e tudo mais, mas a gente merecia ficar de olho aí no mercado canadense, parecia ser um nome promissor.
Aliás, ainda é, né? Antes da gente pegar o Tucker, assim, o Latifi latifou o Tyson Pedro, né? Ele fez o que ele sabe fazer de melhor, é um equino, esse cidadão. O Tyson Pedro
é incrível o quanto que ele melhora quando ele passa pra ignorância, né?
É, exatamente. Ele que normalmente as pessoas pioram, né?
Exatamente. Ele tenta fazer uma luta mais comedida, ele é um lutador muito, muito ruim, muito comum. Mas quando ele passa pra ignorância, o jogo dele é fora, né?
É, ele é um back de roça que joga ali no aterro e cracaço, né? É, quando ele entra no modo back de roça, amigo, um abraço, não tem essa. É monstruoso. E joga
mão pesada, grosseria no wrestling também.
Não, e ergueu o Tyson Pedro, fosse disputa de wrestling, tinha feito 4 pontos, queda de grande amplitude, jogou o Tyson Pedro lá no alto. Um abraço pro KNB também. Então é sensacional a vitória do Ilie Latifi, que mostra que ele é um cara, um teste desse tipo de teste excelente, né? Porque se você ganhar dele, você é um prospecto que você vai avançar, né? E se você não ganhar dele, dependendo de como você não ganhar dele, você vai entender que você tem alguns pontos a melhorar, que foi exatamente esse ponto do Tyson Pedro. Apesar dele ter sido derrotado de modo claro, ele não me assustou como o Gavin Tucker me assustou. Até porque o Gavin Tucker, pra mim, tem mais talento natural do que o Tyson Pedro. Tá? O Gavin Tucker, ele lutou contra o Rick Glenn. Rick Glenn, cabe dizer que é um teste para prospectos sensacional também, um ótimo teste.
Longe
diferente do Ilie Latifi, mais um teste muito bom, porque é um lutador muito tenaz, é um lutador muito agressivo, é um lutador que sabe jogar, sabe fazer todas as valências do jogo, mas tinha um problema, continua tendo, né? Um problema de não sei se ele não trata muito bem o condicionamento atlético dele, eu não sei qual é o problema que ele tem disso aí, mas acaba faltando, né? O Eric Leandrade Monteiro tá falando que o Gavin fez tudo menos boxear, que é a principal ferramenta dele, então, né?
Ele boxeou com o nariz na mão do Rick Glenn.
Exatamente, deu uma rigada na extremidade do braço, né, do Rick Glenn. O Rick Glenn com uma postura um pouco diferente do que ele vinha mostrando, é um lutador muito mais comedido, muito mais focado no que tá fazendo, né? Um pouco menos porra louca, que fez a alegria de muita gente, mas um cara um pouco mais focado. O Rick Glenn é um cara que se tomar conta de alguns aspectos da carreira dele, eu acho que ele chega bem aí também, é um cara que pode chegar ao ranking. Exatamente, é um cara que pode chegar ao ranking aí do peso pena também. Só que aí, cara, aí você vê, o Tyson Pedro, ele tem idade pra aprender com a derrota, melhorar e aproveitar que a elite do peso meio pesado tá envelhecendo, tá?
Sim.
Então ele vai crescer. O Gavin Tucker é mais velho, tem 31 anos, tá numa divisão muito mais profunda do que o meio pesado, tá numa divisão que tem muito mais prospecto em renovação do que o meio pesado, que não tem praticamente ninguém, né? E levou uma surra daquelas de você virar pro árbitro e falar seu árbitro, por favor, nunca mais volte a arbitrar uma luta de MMA na vida, porque eu acho que ele tirou uns bons 2 ou 3 anos de vida do Gavin Tucker nessa luta de sábado, né? O Gavin Tucker é um puta de um coração gigantesco, né? De uma capacidade maiúscula de aguentar castigo, mas a surra que ele levou, parece que ele teve 4 fraturas nos orbitais do rosto, né? Então talvez isso, inclusive, tenha até justificado uma atuação tão apática dele, porque, bicho, imagina tu lutar com 1 fratura no orbital do rosto, mas você lutar com 4. Deve ser bizarro, bizarro. Qualquer coisa dói pra cacete. Né? Então,
é sorrir que dói.
Se ventar já dói, cara.
Oi?
Se ventar já dói.
Exatamente. Então, cara, aí é a parada. Eu fiquei um pouco assustado com a derrota do Gavin Tucker. Eu quero ver como é que ele vai reagir a essa derrota. O Tyson Pedro continua bancando, o Gavin Tucker não mais.
Tintin, rapidamente, Kathleen Vieira, boa vitória, né? Pra cima da Sarah McMahon, finalização com a Tagatame. A Kathleen se destacando aí, né? Ela que fechou o card preliminar.
Ela começou a luta sendo colocada para baixo e não conseguindo fazer nada no primeiro round, né? Que era até o cenário mais imaginado para a luta contra uma vice-campeã olímpica de wrestling. E no segundo round, quando parecia que o cenário ia se repetir, ela conseguiu uma contra-queda ali, de maneira muito esperta, ela partiu direto para a finalização, uma posição que não é muito comum, né? Um katagatame da meia guarda ali, parecia que não estava tanta pressão assim, mas a defesa da Sarah McMahon é muito ruim em todos os aspectos, é uma lutadora que, quando migrou para o MMA, ela tem essa deficiência muito grave, não consegue trabalhar, não consegue melhorar, e por isso pode ser taxada já de uma grande decepção, né?
Por outro lado, também, no lado ofensivo também não consegue variar, né, Tintin?
Não consegue variar, exatamente, não consegue mudar nada, não prepara bem as quedas, não finta bem, não tem uma aproximação mais condizente com o MMA, ela parece que está lutando wrestling dentro do octógono só mesmo, não faz nada diferente, e como a defesa dela é muito ruim, ela não conseguiu sair do katagatame, bateu, e é uma vitória muito importante para a carreira da Kefra, é o melhor nome que ela venceu até agora, 3ª vitória seguida desde a estreia dela no UFC, cada vez subindo um pouco o nível, já é a segunda maior sequência da divisão, sem contar a campeã, a Amanda. E agora deve ser um desafio bem mais sério, né? Mais forte agora. E deve estar aí a 2 vitórias, de repente, até de uma disputa de cinturão, que não era muito. Não chamou muita atenção, né? Quando foi contratada para o UFC. Não era uma lutadora que você pintava como uma futura desafiante e tal. E está fazendo um trabalho muito bom, né? A Nova União aposta muito nela. E o crescimento dela a gente tem que acompanhar, porque mostrou ter sangue frio aí nessa luta e muita técnica.
Assina embaixo, Diego Tintin. Alexandre Matos, você tem 30 segundos só para dizer. A Kathleen Vieira, para você, mais uma luta contra uma top 5 já está credenciada para disputa de cinturão?
Se a Raquel Pinto for a próxima, sim. Tá sim.
De repente, se não quiserem que a Shevchenko seja a próxima desafiante, ela pode pegar a Raquel Pennington para um title eliminator, enquanto a Amanda, que só quer lutar no que vem, espera?
Poderia.
Então, olha a Kathleen, quem diria, né?
Ou como se alguém quiser botar a Raquel, ela contra a Valentina.
Pra ficar quem vai ficar na fila ali também, né?
Uhum.
Isso é muito interessante.
Tem a Juliana Penha também, né, cara? Que só perdeu uma vez, só perdeu pra Valentina.
26 anos pra Kathleen Vieira, mais uma manauara, né? Mais uma manauara na Nova União Manaus aí presente no mundo da MMA. Muito legal vir o pessoal, o Amazonas exportando aí talentos do MMA para o mundo, para o UFC.
Ainda que na primeira luta da C215 um deles tenha perdido, né?
É, isso que eu mencionei agora. Eu ia finalizar só dizendo que o Adriano Martins voltou aí com derrota pro Keyan Johnson, pro canadense, pro nocaute no terceiro round, e o Luiz Henrique KLB não suportou também a pressão do indiano, do Aram Buller, né? Arjun Buller, puta de um cavalo.
É um mini Latif, né?
Isso, um baita cavalo, jogou o Luiz Henrique KLB pra cima no ombro, fez graça, fez o raio que parte com ele. Mas são dois nomes que também acho que não tem um emprego em risco por enquanto no UFC, na organização. Bem, pessoal, rapidamente, fim de semana teremos Matias Pinto. Rápido, joga pra mim aquela trilha 5.
A 5.
A 5, por favor, faz. Matias se gosta, valoriza um hip hop pesado. Opa. Eu sei que você é do meu time, eu que fiz a trilha sonora. É. Aliás, eu não fiz a música, né? Eu escolhi a trilha sonora. Agora, Alexandre, essa é a nossa trilha do boxe, pra falar que a gente tem 5 minutos antes de fechar o programa. Só pra dizer que dizem que a maior luta de boxe do ano é agora sábado, né? Os puristas, né? Não vai ser do tamanho de Floyd Mayweather contra Conor McGregor, não vai vender o que vendeu, não vai lucrar o que lucrou. Agora, tecnicamente e em termos de relevância esportiva, é sim a luta de boxe do ano, né? Uma luta esperada há cerca de 2 anos no mundo do boxe. Eu não sei se olhou com essa cara pra mim, porque teve o Ward Kovalev, mas não cabe essa discussão agora, vocês discutam isso no Minuto do Boxe. Agora, a questão é que essa é uma luta que tem sido construída há quase 1 ano e meio, 2, e finalmente vai sair do papel, que é Saul Canelo Alves, o maior número de vendas do boxe em ativa hoje, né? Porque o Floyd Mayweather a gente não considera, ele parou. Contra o Triple G, o Gennady Golovkin, que é talvez o campeão mais temido hoje, tá num hall de 3 campeões mais temidos do boxe na atualidade.
E um cara que precisava de uma luta de alguém do tamanho popular do Canelo para ele virar a estrela que ele merece ser.
Os dois que são bancados pela Golden Boy, né, que é do Oscar de la Hoya.
O Golovkin, especificamente, ele é da K2, ele é dos irmãos Klitschko.
Dos irmãos Klitschko.
Mas tem uma parceria com a Golden Boy.
E divulgaram ele um monte, eu vi ele rodando estádio de beisebol, de futebol americano, porque vai ser em Los Angeles a luta, né?
Isso.
Enfim, Alexandre, eles se enfrentam no sábado agora, a gente não tem...
ginásio mais digno da NBA.
A gente não tem nem... clubismo, a gente não tem nem 2 minutos pra falar disso. Mas só dá o seu pitaco rápido sobre a luta do Golovkin contra o Canelo Alves. O que esperar? Vai passar na Sport TV, eu acho, é isso?
Vai passar na Fox Sports.
Na Fox Sports. Vale a pena parar pra assistir essa luta?
Vale,
não vale
muito a pena parar.
Pra quem não vê boxe e parou pra ver só Mayweather e McGregor, dá 1 minuto de análise dessa luta pra convença-os a assistir essa luta.
Saca Mayweather e McGregor? Pá! Totalmente contrário, entendeu? Então, é uma luta de verdade.
Eu gostei da sonoplastia.
Errou, otário!
Peguei! Então, é um dos maiores nocauteadores da atualidade, o Gennady Golovkin, junto com o Sergey Kovalev, junto com o Deontay Wilder, contra um dos lutadores mais agressivos do boxe mundial hoje, um cara que incorpora o estilo mexicano de luta e que também é outro cavalo, né? O Canelo também é outro monstrinho, outro nocauteador animal, mas eu acho que talvez o tamanho, o Golovkin já estava pensando em lutar de supermédio se ele não conseguisse fechar essa luta contra o Canelo, apesar do que eu ainda acho que o Golovkin devia lutar de novo com o Daniel Jacobs, porque aquela luta ficou meio mal explicada. Mas é um lutaço, tá? Eu acho o Golovkin é o favorito. O Golovkin, ele tem tanta técnica quanto o Canelo, até um pouco mais do que o Canelo, mas se defende melhor do que o Canelo e tem maior capacidade de maior poder de fogo do que o Canelo. Então é.
Agora uma luta de dois nocauteadores, dois caras mão pesada que não costumam levar luta pra decisão.
Isso.
Porradeiros e de alto nível técnico e de altos tidos como aí os dois no top 10 pound for pound do mundo do boxe hoje.
Um deles
então,
top 5. Né?
E quem ganhar sai gigantesco dessa luta.
Sim.
Então vale a pena.
Quem ganhar sai gigantesco dessa luta mesmo. Isso aí não tem nem dúvida.
Deve ser a terceira luta mais vendida da história, Alexandre Matos, do boxe?
Não, acho que não. Acho que não.
Porque... As três do Mayweather são imbatíveis.
É, são muito, tá muito na frente. Inclusive que é o Mayweather contra o próprio Canelo, né? Eu acho que essa luta. O Canelo sozinho vende um milhão e pouquinho, acho que essa luta vai dar um milhão. Agora o Golovkin tá.
Até porque o orçamento pra luta de boxe da maioria foi embaixo já esse.
É, exatamente. Aí, né? Floyd Mayweather foi um baita de um filho da puta de marcar a luta dele contra o McGregor jogando o preço do pay-per-view lá no teto pra duas semanas antes da luta do
Canelo.
Três semanas. Antes da luta e, pô, acho que o Nego não vai botar mais uma grana.
Ele vai gastar $200 em um mês.
Eu acho que essa do Canelo vai ser 60, tá, $70. Não vai ser 100zinho, não. Mas aí, só pra gente fechar, o Golovkin, se vencer, ficará a uma luta, a uma defesa de igualar o recorde de Bernard Hopkins, que é o maior campeão da história do peso médio do boxe.
Ou seja, senhores, de olho na telinha da Fox Sports. Aí não tem UFC esse fim de semana, né?
Porque, tem. Luke Rockhold e David
Mas Nash. É domingo a luta? Ou é sábado também?
O UFC?
É.
16, mesmo, até, acho que é o mesmo dia.
Você, pessoal, não vai lembro. Concorrer com um Ibope bem grande no mundo da luta.
Ah, sim.
Gravo um, assisto o outro e fico feliz de qualquer jeito. É. Muito
fim
obrigado.
De semana tem Rockhold e David Branch. Não sei que dia, se é sábado
ou domingo. Prévia no site, como sempre. Prévia do card preliminar.
É sábado.
É sábado mesmo, né? Eu tô até estranhando, mas... Não dá pra desmarcar evento todo fim de semana por causa de boxe também. Foge do Mayweather, pelo menos, mas sobrou pro Canelo e pro Golovkin. Senhores, muito obrigado pela companhia em mais uma edição do It's Time. Diego Tintin, muito obrigado pela sua presença. Boa noite.
Abraço.
Alexandre Matos, boa noite. Muito obrigado pela sua presença.
Semana que vem estamos de volta.
E você que achou que a gente não ia voltar... Eu ia fazer uma pequena... Tá aberto o microfone ainda?
Tá aberto.
Ah, então você que achou que a gente já tinha saído do ar? Né?
Não.
Achou errado, otário.
Ah, é demais. Pra quem é na internet sabe do que eu tô falando. Ó, segunda-feira estamos de volta. Não estarei aqui, viu, Matias? Motivo de força maior. Terei substituto surpresa. Um grande abraço a todos. Tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.